Sejam bem-vindos a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Temos como convidado Daniel Gurjão, ator e encenador, mas com um percurso profissional que toca outras áreas. Enfim, é um jovem de apenas 40 anos com uma atividade profissional muito abrangente. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Com muito gosto.
Daniel, é possível dizer-se que o seu caminho começou na escola primária em Minde, de onde é natural?
Sim, é possível porque eu comecei a ter aulas de balé com 5 anos. Ou seja, ao mesmo tempo que fui para a escola primária, comecei logo a fazer dança e em Minde, que é uma terra muito dada à cultura, com imensas associações, banda filarmónica, grupo de teatro, pronto, com várias associações culturais. Fui desenvolvendo este lado das artes performativas e segui sempre assim até ao ensino secundário, onde estudei artes dramáticas em Fátima. Pronto, isto começou desde muito, muito novo.
Até que aos 18 anos deu um passo que veio a ser decisivo, já em Lisboa, não é?
Sim, vim fazer uma audição para o Teatro Politeama quando tinha 18 anos. E deixei o currículo a determinada altura, e isto no inverno. Depois no verão ligaram-me a dizer: "Ah, Sr. Filipe, gostava de o ver, pode vir amanhã." E eu lá vim fazer essa audição e fiquei logo a trabalhar. Já nem voltei para Minde, fiquei mesmo logo em Lisboa, só voltei no fim de semana quando tinha folga. Pronto, e depois comecei a trabalhar.
Como foi trabalhar com esse nome, que é uma referência no Teatro Ligeiro Nacional?
Foi muito bom. Eu fui muito feliz no Politeama, durante os 7 anos em que lá estive. Guardo as melhores recordações. Continuo a dar-me muito bem com o Filipe. Tipo, a filha dele e os netos são a família, são os meus sobrinhos. E eu dou-me muito bem. Fui mesmo muito feliz ali. Foi um tempo, claro, como tudo tem um tempo. E quando eu achei que já não iria evoluir mais dentro daquela companhia, eu costumo dizer que entrei a agradecer na quarta fila, acabei a agradecer na primeira. Acho que o percurso
Isso diz
estava
tudo,
feito.
não é?
Sim.
Até que depois foi tirou o curso de formação de ator.
Sim, fui para a escola, saí do Politeama, porque tinha a intenção de ir para a Escola Superior de Teatro e Cinema, e fui, entrei. Eu não acabei esse curso, fiz o primeiro ano e aí ganhei um prémio do Teatro Nacional e comecei a ensinar. Então depois nunca mais parei de ensinar, não voltei para a escola, pronto, e comecei mesmo a trabalhar, mas passei pela experiência do que é o conservatório.
Antes de entrarmos mesmo no tema do teatro, gostaria também de dizer que é responsável pela programação de artes performativas da RTP2. Isso é uma área que exige, penso eu, primeiro, muita atenção a tudo o que se passa em termos artísticos e sensibilidade depois na apreciação das obras. É
Sim,
isso.
é isso. O trabalho do programador é realmente estar atento e ver muita coisa, ver o que se está a passar, pensar o que é que podemos trazer para a televisão, não é? Dentro desta área tão específica que são as artes performativas, e dar acesso a quem não tem acesso às salas, dar acesso. Fundamentalmente, acho que é para isso que serve a televisão. As artes performativas na televisão são para dar acesso a quem não consegue chegar aos sítios onde elas se passam. Ao vivo, né? Elas são apresentadas ao vivo. E é um trabalho de grande atenção ao mundo das artes performativas. Nós temos uma programação muito dirigida àquilo que se passa no estrangeiro, é ir muito ver o que é que se passa, o que é que está gravado, o que é que podemos comprar, e também apoiar aquilo que é feito em Portugal, fundamentalmente.
Também é fundador do Teatro do Vão e é júri do prémio Miguel Rovisco, que distingue originais para teatro.
Sim.
Portanto, lá está a tal abrangência de que falava há pouco, não é? Que
Sim,
eu falava.
todo o meu percurso depois, pronto, recebo convites muitas vezes para integrar júris, seja do Miguel Rovisco, que é um prémio de teatro de dramaturgia em Portugal, do qual eu já sou júri há uns anos, porque trabalho na RTP, porque a RTP é coprodutora do espetáculo que resulta da atribuição desse prémio com o Teatro da Trindade. Quer de sou júri, fui júri dos Emmys este ano, dos Rose Dogs. Isso vem daquilo que eu faço profissionalmente e que depois acabo por receber esse tipo de convites. do qual tenho muito gosto e muito orgulho.
Entrando agora no teatro, o Daniel, enquanto ator e depois mais tarde como assistente de encenação, trabalhou diversas vezes com a Maria João Luís, que é, enfim, considerada uma das melhores atrizes portuguesas da sua geração. O que é que admira nela? É o talento ou a intensidade que ela emana quando está a trabalhar?
Tudo. A João é uma inspiração. Eu conheci a João quando fiz a Ciência da Encenação a uma peça em que ela é protagonista, o Cantamento de Virginia Woolf, e tivemos logo assim uma relação muito interessante e muito amigos. E a João é uma grande amiga. Não nos vemos tanto, se calhar, como eu gostaria, mas somos muito amigos, isso não tenho dúvida nenhuma. O último espetáculo que eu fiz em teatro, ela entrou no Tudo Sobre a Minha Mãe. Porque eu tinha esta vontade de voltar a trabalhar com ela, porque é uma excelente atriz. A João é uma excelente atriz aqui ou em qualquer parte do mundo. É de um talento enorme e é de uma entrega à profissão, que eu admiro muito, e depois gosto muito dela como pessoa também.
Claro.
É muito divertida.
Mas há outros grandes nomes com quem se tem cruzado na sua vida profissional e passo a citar Almada Negreiros, Ana Luísa Guimarães, Mário Cesarini, Augusto Strindberg ou Samuel Adamson, que, enfim, a partir do filme Tudo Sobre a Minha Mãe, de Pedro Almodóvar, também encenou essa peça.
Sim, vou escolhendo.
Já são muitos nomes. Enfim, para a sua idade, não é? Quer dizer, já acho que isto, a fasquia já é elevada.
Eu comecei a ensinar cedo, na verdade é isso. E fui sempre tendo. Eu fui trabalhando textos e autores que me dizem alguma coisa naquele momento, que me fazem sentido naquele momento, que têm alguma coisa que se encaixa naquilo que eu quero comunicar, nos assuntos que eu quero trabalhar. E fiz vários espetáculos, mais no início, quer dizer, o ano passado voltei a fazer um espetáculo a partir de um poeta português, mas isso é uma coisa que eu fazia muito no início da minha carreira como encenador, trabalhar a partir da obra poética de alguns dos maiores nomes da poesia portuguesa. O ano passado fiz Eugénio de Andrade, para a RTP. Mas sim, são coisas. Eu trabalho sempre a partir de textos dos quais eu gosto muito. Ou então, citou aí o Strindberg, eu fiz a Júlia, a partir da minha Júlia Strindberg, porque havia a enorme vontade da Teresa Tavares, minha grande amiga e fundadora comigo do Teatro do Vão, em fazer a Menina Júlia. E eu acedo muitas vezes a esses pedidos, ou penso projetos para atores,
Essas
ou faço.
vontades.
Sim. Porque o teatro é isso, é estarmos em diálogo com o outro.
Acha que a representação está a dar lugar à encenação na sua vida?
Ai, não, completamente. Eu já não represento. Nem tenho vontade nenhuma de voltar a representar. Eu descobri, acho que descobri, em mim, um lugar como encenador, não é? No mercado e na indústria, depois isso logo se vê. Mas em mim, acho que o meu papel é de encenador. E eu sou muito feliz a fazê-lo. Não tenho vontade, já não tenho vontade do palco, na forma da exposição, de estar lá em cima,
Mas foi aí
de aparecer.
foi aí
Sim,
que começou, não é?
e gostava, mas depois fui para a escola e acho que o que o Conservatório, a Escola Superior de Teatro e Cinema me trouxe foi eu perceber esse lugar da encenação. E eu percebi, ah não, eu sou muito mais realizado a encenar do que propriamente a minha cabeça. Eu pensava no todo, não pensava no particular de como é que eu vou fazer.
Pelo estar em palco, não é?
Sim.
Representar. Ó, Daniel, há uma questão que se coloca há muito tempo, que é como fazer chegar o teatro a mais público. Apontam-se vários motivos que impedem esse objetivo ou que são um entrave, mas isso também não é a responsabilidade dos agentes diretamente envolvidos no teatro.
Eu acho que o teatro está a atravessar uma boa forma, no sentido em que as salas estão cheias ultimamente. Às vezes é difícil conseguir bilhetes para espetáculos porque estão esgotados e ainda bem. Atrair mais público. É preciso chamar as novas gerações ao teatro. Claro que isso depende dos agentes, daquilo que nós nos propomos a fazer. Mas neste momento. Quer dizer, também depende das políticas públicas que são dadas para que as pessoas possam fazer teatro e para que as pessoas possam usufruir do teatro. Isto depende de todos, mas apesar da falta de apoios e se calhar há muitas companhias que não conseguem estar a trabalhar, não há dinheiro suficiente para uma série de projetos e para implementar outro tipo de e outros tantos tipos de projetos. Neste momento, também devido às políticas de programação em que as peças estão menos tempo em cena, mas faz com que elas estejam
Fizeste-me lembrar-me disto
cheias.
numa recente entrevista que deu, apontava justamente isso, quer dizer, o tempo que está em cena é muito mais curto do que
Mudou
aquele que deveria estar.
o paradigma da programação. Isso mudou mesmo. Sei lá, quando eu comecei, há 10 anos ou há 14, quando eu comecei a ensinar, estávamos um mês em cena. E agora, se estivermos 2 semanas, já é uma carreira longa, se for um teatro com alguma capacidade, não é? Pronto, isto mudou mesmo muito o paradigma. É mau por um lado, não é? As pessoas podem não ver tanto ou podem não chegar a tantas pessoas porque realmente as carreiras são muito curtas, embora há teatros que vão contrariar essa lógica. O Teatro da Trindade contraria essa lógica. O Variedades, pelo que percebi agora na abertura, irá contrariar a lógica das carreiras extremamente curtas. Mas isso também possibilita mais pessoas estarem a apresentar trabalhos artísticos ao público. Muito provavelmente com menos condições, porque não há mais dinheiro para fazer. Está mais distribuído, mas os orçamentos são os mesmos, ou seja, nós vamos ter menos orçamento para produzir o espetáculo, porque ele foi distribuído por mais agentes.
Claro, a paixão que nutre pela arte de palco leva-o a tatuar os títulos dos espetáculos que vai encenando. Isso é verdade.
Isso é verdade.
É para perpetuar.
Sim, esta ideia nasceu com um espetáculo que eu fiz, que se chamava Não Te Concedi a Ti, Natureza, a decisão deste dia, era sobre a liberdade do verbo morrer. E nessa altura estava uma autora, Shirley Jackson, a escrever um conto mortal. Ou seja, ela escreveu o conto e distribuiu as palavras por 2.000, aquilo tinha 2.000 e tal palavras, por 2.000 e tal pessoas no mundo. E eu quis muito participar disso. Não consegui porque ela já tinha distribuído as palavras todas quando eu tentei. E então eu pensei, não, eu vou levar a minha biografia comigo. E então decidi começar a tatuar os títulos dos espetáculos que eu vou ensinando. Pronto, e eles estão todos tatuados no meu corpo neste momento. E assim espero continuar a fazer
E
teatros.
foi por um caminho muito mais original, diga-se de passagem.
Sim, é diferente.
Tem outra paixão ainda, que é o gosto pela cozinha. Como é que isso aconteceu?
Ah, isso é para os amigos só. Gosto muito, tenho imenso, imenso prazer em cozinhar para os meus amigos. Não cozinho para mim, não. Ou seja, o gosto da cozinha é mesmo para os outros. Eu não faço jantares para mim, como em casa é assim rápido, sempre e pouco preocupado. Mas voltei, já não ia há algum tempo, tipo a casa da minha amiga, tinha lá férias, tinha o hábito de ir todas as semanas, praticamente, ir lá cozinhar e chamávamos mais amigos para jantar. E eu tenho mesmo muito gosto em cozinhar. Sempre que cozinhei desde miúdo e fui adquirindo mais gosto à medida que
Tem assim
foi
alguma receita
adquirindo.
preferida, algo que até consiga fazer de olhos fechados?
Faço tudo sem receitas. Não faço. Os meus amigos até brincam porque quando eu sigo uma receita normalmente
Não
não
é
corre
by the
bem.
book, não é?
Não, gosto de inventar. Gosto mesmo de ir criando coisas, nunca repito as mesmas coisas.
O Daniel também gosta de viajar e, nomeadamente, de fazer road trips. Como é que é a sua relação com o automóvel nesse gosto?
Eu, no dia a dia, uso moto, não uso automóvel, mas pronto, é como eu me desloco pela cidade, eu vivo numa ponta da cidade, trabalho na outra e a moto acaba por ser mais prático. Tem o inconveniente da chuva, mas é mais prático. O carro eu uso para trabalho, não é? Quando tenho coisas de trabalho, sim, quando tenho que me deslocar. Ainda ontem fui a Beja, fui de carro, não é? Num carro da RTP, porque eu precisava de chegar mais rápido. Portanto, é muito mais confortável em algumas situações. Mas gosto essencialmente, e já o tenho feito, tipo, alugar um carro e fazer um passeio pelo país ou Há uma road trip que eu fazia todos os anos com colegas de trabalho. Nós dizemos que íamos de road trip, íamos trabalhar, mas íamos a um mercado a Biarritz, então saímos de Lisboa, atravessávamos Espanha, parando em algumas cidades sempre para conhecer. E eu acho isso ótimo no carro, acho que é um belo instrumento para nós, para fazer uma viagem, assim, a ir parando, a ir conhecendo, com calma, uma coisa.
Tem assim alguma que gostasse de vir a fazer?
Itália. Voaria daqui
Boa
para
escolha,
Itália,
boa
mas
escolha. Claro,
gostava
depois
muito
no país.
de fazer Itália de carro, porque acho que ir parando, ir conhecendo, visitando diversas cidades, é uma coisa completamente diferente de voar para uma cidade, conhecer. Pronto, o carro, nesse sentido, permite-nos um conhecer maior dos locais.
Voltando ao teatro, que projetos é que tem em mãos neste momento?
Dois projetos. Um para estrear em janeiro, Maria, a partir do Testamento de Maria do Como Tobin, um monólogo com a Carla Galvão, que, pronto, é o ponto de vista da história de Cristo, mas do ponto de vista da mãe, um ponto de vista até um pouco crítico, diria. E é um texto que eu já queria fazer há muito tempo, conseguimos agora reunir condições para o estrear. Vai estrear em Alcanena, o concelho do qual Mindo faz parte. Pronto, também para mim é um voltar a Mindo e àquela região para
Às
fazer
origens,
teatro,
não
às
é?
origens, para estrear um espetáculo, coisa que já não acontecia há muito tempo. Só estreei lá uma vez um espetáculo, só fui lá uma vez com um espetáculo. E então, para mim, é voltar exatamente às origens e um projeto que eu queria muito fazer com a Carla. Depois vem a Almada, é co-produzido pelo Teatro Municipal de Almada, e então virá. Não vem a Lisboa, mas vem a Almada, que é já ali do outro lado. Depois, em maio, 28 de maio, ou 26, bem, agora não sei a data presente, mas pronto. No final de maio, estreio no CCB uma versão do Lago dos Cisnes. Dirigida por mim, escrita pelo André Tecedeiro. Pronto, é um projeto que me está a dar muito gozo preparar. Estou a preparar os dois ao mesmo tempo, porque vão estrear muito próximos
Claro.
um do outro.
O Daniel, muito obrigado por ter vindo para esta
Obrigado,
agradável
eu.
conversa.
Muito
E
obrigado.
obrigado por estarem desse lado. Podem seguir-nos no Spotify, SoundCloud e Apple Podcast e nas redes sociais do ACP.